DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e Nuno de Noronha estaremos na sua companhia. A seguir as notícias.
Boa noite. Em Moçambique, a Comissão Eleitoral confirmou esta quarta-feira que o candidato do Movimento Democrático de Moçambique é o vencedor das autárquicas em Nampula. A contagem total dos votos ainda não terminou, mas o candidato do MDM, Mahmoudo Amuran, segue na frente com 29.215 votos. O mesmo partido venceu também a corrida à Assembleia Municipal. O MDM, considerado a terceira maior força política do país, venceu 3 das 4 principais cidades de Moçambique. Também em Moçambique, homens armados atacaram esta quarta-feira um posto policial e o hospital de Tica, distrito de Nhamatanda, em Sofala, centro de Moçambique, sem causar vítimas. A informação é avançada pela agência Lusa, que cita fontes do Ministério da Defesa moçambicano. Homens armados dispararam contra a esquadra, tendo depois invadido o posto de saúde local, de onde retiraram kits de medicamentos e material hospitalar. Entretanto, o Ministério da Defesa de Moçambique acusou hoje a Renamo de ser responsável pela morte de 10 pessoas nas últimas 6 semanas em ataques no centro do país. O presidente angolano José Eduardo dos Santos regressou hoje a Luanda, depois de quase um mês ausente do país, em visita privada a Barcelona, em Espanha. No passado dia 29 de novembro, a Casa Civil da Presidência distribuiu um comunicado em que esclarecia que José Eduardo dos Santos estava de boa saúde. A nota foi emitida depois da Rádio e Televisão de Portugal ter dito que o presidente angolano estaria a receber tratamento médico por motivos oncológicos em Barcelona. O primeiro-ministro do governo de transição da Guiné-Bissau, Rui de Barros, recenseou-se hoje para as eleições gerais de 16 de março e aproveitou a ocasião para pedir à comunidade internacional o desbloqueamento de fundos prometidos para o processo eleitoral. Rui de Barros salientou que, sem recursos, o recenseamento será problemático. O recenseamento na Guiné-Bissau segue no terceiro dia, mas de forma deficiente em termos de unidades de recenseamento. A Comissão Europeia decidiu aplicar multas a 6 grandes bancos pela manipulação das taxas de juro de referência Euribor e Libor e ainda à japonesa Tibor. O anúncio foi feito esta quarta-feira pela Comissária da Concorrência, Joaquim Almunia. Os visados são o JP Morgan, Citigroup, Deutsche Bank, Société Générale, RP Martin e Royal Bank of Scotland. O Barclays e a UBS não foram multados por terem denunciado os casos. O total das multas ascende aos 1.700 milhões de euros. O cartel operou entre setembro de 2005 e maio de 2008. Em Beirute, no Líbano, um dos mais importantes comandantes do Hezbollah foi morto a tiro na terça-feira à noite, quando estacionava o carro na garagem do prédio onde vivia na capital. Hassan al-Lakis, que seria um dos responsáveis pelas operações secretas do movimento xiita libanês, com fortes ligações ao Irão e à Síria. A morte foi anunciada pelo próprio Hezbollah. Entretanto, um grupo sunita libanês reivindicou o assassínio. O governo alemão manifestou hoje o apoio à oposição ucraniana e aos cidadãos que reclamam a integração europeia nas ruas da capital. Um porta-voz do governo alemão defende que o acordo de associação com a União Europeia seria um passo importante para conseguir avanços sociais e políticos na Ucrânia. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Guido Westerwelle, desloca-se hoje a Kiev para participar numa conferência comunitária. Na Tailândia, os manifestantes antigovernamentais atacaram esta quarta-feira a sede da Polícia Nacional em Bangkok. Os opositores reivindicam a renúncia do governo da primeira-ministra Ingluk Shinawatra, a quem acusam de corrupção. O líder do movimento opositor, o ex-vice-primeiro-ministro Suthep Thaugsuban, informou que os protestos serão retomados na sexta-feira. e nos oitavos de final da Taça da Alemanha. Joga neste momento o Friburgo frente ao Leverkusen e estão empatados a um golo. Também o Wolfsburgo joga com o Ingolstadt. Este último ganha por uma bola. Hoje joga também o Augsburgo contra o Bayern de Munique e o Frankfurt contra o Sandhausen. Foram as notícias. Fique agora com o Nadia Sufo.
DW Jornal da Noite.
Em Angola, a sociedade questiona a prolongada ausência do presidente, que hoje retornou ao país. Em Moçambique, autoridades dizem que o exército só atua na defensiva no centro do país. Comissão Nacional de Eleições confirma a vitória do candidato da MDM no município de Nampula, em Moçambique. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quarta-feira, 4 de dezembro de 2013. A falta de informações oficiais sobre a prolongada ausência do país do presidente angolano José Eduardo dos Santos provocaram em Luanda e no estrangeiro alguma especulação. A última informação oficial foi um comunicado da presidência, no passado dia 29 de novembro, que lamentava, e citamos, a forma leviana e irresponsável como a rádio e televisão portuguesa divulgou uma notícia sobre o estado de saúde de José Eduardo dos Santos. Entretanto, o presidente regressou hoje ao país. António Rocha, com os detalhes.
Com efeito, a empresa pública da Rádio e Televisão de Portugal veiculou, no dia 28 do mês passado, uma notícia sobre o internamento de José Eduardo dos Santos numa clínica oncológica em Barcelona, Espanha, sem, contudo, ter citado quaisquer fontes. Logo em seguida, foi feito em Luanda um desmentido pelo chefe da diplomacia angolana, Jorge Chicote, no encontro com o corpo diplomático. Também o genro do presidente angolano, Sindica Docolo, que participou no dia 30 do mês passado na 7ª Bienal Internacional de São Tomé e Príncipe, considerou falsa a informação e sublinhou que
o senhor presidente da República aproveitou ter acabado e fechado o dossiê do Orçamento Geral do Estado para 2014 para aproveitar de uns dias de férias. Eu acho que aproveitou para ver o dentista, se calhar daí é que surgiu esse rumor que não tem fundamento nenhum. Acho que ao nível da nossa comunicação social, a opinião pública angolana já recebeu todas as explicações necessárias e acho que o desmentido dos próprios órgãos de comunicação da presidência foram muito claros em relação a isso. Não é a primeira vez que estamos a ouvir notícias que não sei se é desinformação ou se é por falta de acesso à informação. Mas acho que a opinião pública angolana está tranquilizada em relação a isso.
Mas o certo é que, de acordo com várias fontes contactadas pela DW África em Luanda, esta segunda ausência de José Eduardo dos Santos de Angola, num espaço de 6 meses e sem muitas explicações oficiais, provoca, no seio da população do país, muita preocupação e apreensão. Por exemplo, para Joaquim Nafoia, do Partido da Renovação Social, PRS, o presidente José Eduardo dos Santos já habituou os angolanos a este tipo de exercício, mas mesmo assim o seu partido está apreensivo.
Temos um presidente da República que pensa que Angola é um quintal, que ele diz respeito, pode se ausentar os dias que ele quiser sem dar satisfação ao povo. Nós encaramos essa ausência com muita preocupação, mas também com muita apreensão, porque quando há problemas graves como esses que nós temos, do assassinato de 12 ativistas, culminou com o assassinato de um militante da Casa Fé, o Presidente da República ausenta-se sempre para procurar bodes expiatórios, quando ele próprio é o mandante número um dessas execuções. Portanto, a ausência do Presidente da República neste período tão longo é uma ausência estratégica, é próprio de regime autocráticos.
A UNITA, a segunda maior força política em Angola, na oposição, sublinha que está a refletir sobre o que se passa com esta ausência. Para Alcides Sakala, trata-se de uma segunda ausência em pouco tempo e sem muitas informações sobre o assunto.
Devia haver mais informação de quem de direito. Há algumas informações que vêm pela imprensa que são atribuídas à prensa do marido da filha do presidente, mas não são de fonte oficial. Vamos é dar mais tempo para entendermos efetivamente o que está a passar.
Por seu turno, o jornalista William Toné, da Folha 8, destacou que há muita especulação à volta de algo que é normal nos humanos, e isso deriva do facto de se fazer segredo sobre ações normais. Para Toné, os serviços de apoio do Presidente da República deveriam ter um outro tipo de comportamento.
Que se diga, de facto, às pessoas o que é que vai tendo e vai obrigando a que o Presidente de um país fique no exterior por tanto tempo. É tudo isto que deve ser esclarecido e melhorado.
António Rocha, DW.
Entretanto, segundo as últimas notícias, o presidente angolano regressou ao fim do dia de hoje ao país. E a pergunta é, caro ouvinte, mas o que que afinal pensa sobre esta prolongada ausência? Manda sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
O candidato do MDM, Mahamudu Hamurani, foi na tarde desta quarta-feira confirmado vencedor das autárquicas de 1 de dezembro no município de Nampula. A vitória foi declarada pela Comissão Nacional de Eleições na cidade de Nampula. Nelson Carvalho com os pormenores.
4 dias depois da realização das eleições municipais na cidade de Nampula Norte de Moçambique, a Comissão de Eleições da cidade, representada pelo respectivo presidente, Valdemiro Chimane, veio anunciar que o MDM e o seu candidato são vencedores das eleições em Nampula. Apesar de ainda os resultados serem considerados intermédios, o candidato do MDM, Mahamudu Hamurani, segue na frente com 29.215 votos contra 22.371 do candidato da Frelimo, Adolfo Absalão Siweia. Em relação aos partidos políticos, o MDM segue na frente com um total de 29.113 votos contra 24.826 da Frelimo, 372 do PDD, 1.498 do Partido Humanitário de Moçambique e 587 votos para a Simona. Chimane fez saber que, em relação ao nível de participação dos eleitores, teve um registro de 25.1% para as presidenciais e 25.84% para as assembleias municipais.
De acordo com os artigos 120 e 122 da Lei 7/2013, de 22 de fevereiro, dá competências à Comissão de Eleições da cidade de Nampula para efetuar o apuramento intermédio.
O delegado do MDM em Nampula, Rachad de Carvalho, disse à DW África que a vitória registrada nos escrutínios de 1 de dezembro pertence ao povo Makua, pela clara evidência de escolher o candidato com melhor manifesto eleitoral e que vai mudar a cidade para o desenvolvimento.
Ninguém sonhava com a vitória do Movimento Democrático de Moçambique, mas graças ao empenho de todos os munícipes desta cidade e clamavam pela mudança, e isto, a mudança foi verificada nessas eleições que passaram no dia 1 de dezembro.
Em relação ao candidato derrotado do Partido Humanitário de Moçambique, Filomena Mutoropa, a vitória do MDM representa um ganho para os partidos da oposição em Nampula, daí que tudo fará para criar parcerias com aquele partido na Assembleia Municipal.
O MDM já está na frente. Nós precisamos de trabalhar mais na segunda fase. Vamos também apoiar para aqueles que são os nossos parceiros que neste momento ocupam em primeiro lugar.
Olindo Soca, mandatário do Partido Frelimo, não quis entrar em detalhes quando questionado sobre que comentários teria em relação à vitória de Mahamudu Hamurani e do MDM, tendo apenas dito...
Ao nível central, o nosso porta-voz já se pronunciou em relação aos resultados.
Importa referir que dos 223.649 eleitores inscritos, 167.496 não se fizeram presente às urnas no dia do voto, o que representa 71.9% de abstenções. De Nampula para DW, Nelson Carvalho.
Em Moçambique, o Ministério da Defesa reconheceu esta quarta-feira que se registra nas últimas 6 semanas uma escalada de ataques no centro do país, em particular da província de Sofala, perpetrados por homens armados, supostamente da RENAMO, o maior partido da oposição. Um porta-voz do Ministério revelou que os ataques têm como principais alvos pessoas e bens, objetos sociais e económicos, assim como posições das forças governamentais, numa altura em que estas se encontram na defensiva para privilegiar o diálogo, segundo o Ministério. O ataque mais recente registou-se na madrugada desta quarta-feira contra um posto policial e uma unidade de saúde em Tica, na província de Sofala. A partir de Maputo, Leonel Matias conta-nos mais.
O Ministério da Defesa Nacional veio esta quarta-feira público reconhecer que a tensão militar na zona centro do país continua preocupante, mesmo depois da tomada pelas forças governamentais das bases da RENAMO em Satungira e Maringue há pouco mais de um mês. O porta-voz do Ministério da Defesa, Coronel Cristóvão Chuma, fez o balanço dos ataques registados nas últimas 6 semanas na zona centro do país e que são atribuídos pelo governo a homens armados da RENAMO.
Cerca de 26 pessoas foram feridas, entre nacionais e estrangeiros. Cerca de 10 pessoas perderão a vida, incluindo crianças e um estrangeiro. Acima de 30 viaturas sofreram danos por conta dos ataques dos guerrilheiros da RENAM.
Para Cristóvão Schuma, o perfil dos ataques revelam que estas ações obedecem a um comando.
O perfil dos ataques que ocorrem, particularmente na Estrada Nacional número 1, só demonstra que existe um comando, que os ataques são coordenados e que cumprem expressamente as ordens dos órgãos ao alto nível da RENAM.
Recorde-se que, falando esta semana de DW, António Muxanga, membro do Conselho de Estado designado pela RENAMO, defendeu que a maior parte das pessoas que estão a ser perseguidas do lado da RENAMO, depois da tomada da base de Satungira e a fuga do líder do partido, Afonso de Lacama, para a parte incerta, atacam como forma de se defenderem.
A questão que está a acontecer agora é a questão de sobrevivência. Do lado da RENAMO, atacam para não serem atacados. Em algum momento atacam como forma de se defender, porque eles precisam de circular, de se alimentar, de divertir-se, de contactar os seus familiares.
Por seu turno, Cristóvão Schuma afirma que quem tem estado na defensiva são as forças governamentais e acrescenta que desde a tomada de Satungira e Maringue, o exército nunca realizou uma ação ofensiva contra os homens da RENAMO.
A nossa posição de continuar na defensiva, nós achamos que ela ajuda à união de esforços no âmbito do diálogo político. Mas o governo, o Estado, o povo moçambicano não poderá continuar a assistir infinitivamente situações como essas no nosso país.
O porta-voz do Ministério da Defesa Nacional instou a RENAMO a pôr termo aos ataques contra alvos civis e posições das forças governamentais, mas reiterou que o Exército vai continuar a proteger as populações e seus bens, em particular os que transitam na Estrada Nacional número 1. A conferência de imprensa teve lugar horas depois de mais um ataque registado na madrugada desta quarta-feira contra um posto policial e uma unidade de saúde em Tica, no distrito de Nhamatanda, em Sofala, atribuídos pelo governo a homens da RENAMO. Não há registro de vítimas. Abílio Jorge, chefe do posto administrativo de Tica, fala desta incursão.
Em simultâneo, dispararam contra o posto policial enquanto vandalizavam o centro de saúde. No centro de saúde tiraram toda a medicação que tínhamos e, com algumas análises do HIV, destruíram-nos todo o processo de doentes que tínhamos.
Para o porta-voz do Ministério da Defesa, Coronel Cristóvão Schuma, todo o exponencial de violência que se assiste nas últimas semanas contra pessoas e propriedades supera a razoabilidade dos argumentos da RENAMO de que luta pela democracia, pela melhoria das condições das populações e pela paz. De Maputo para DW, Lionel Matias.
E a pergunta de hoje é: o que pensa da prolongada ausência do presidente angolano José Eduardo dos Santos, que entretanto hoje regressou ao país? Manda a sua resposta, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A Sasol anunciou que a partir de 2014 vai começar a comercializar petróleo extraído na província moçambicana de Inhambane. A multinacional sul-africana, que já explora gás também nesta província, concluiu em março um programa de avaliação onde foram extraídos mais de 236 mil barris de petróleo em Açoro, o que lhe permitiu comprovar a viabilidade do projeto. Esta deverá ser a primeira exportação de petróleo em Moçambique. A DW África ouviu William Telfer, especialista em hidrocarbonetos, que começa por nos explicar se há diferenças entre a produção em terra e em mar.
A única diferença é na logística que está por trás da produção. Portanto, há menos logística com relação ao petróleo em terra do que o petróleo em mar. Há que as características do petróleo podem tanto ser iguais como diferentes. Como sabe, há vários tipos de petróleos. O light, o sweet, o mais pesado. A formação geológica é a mesma, praticamente a mesma. O que difere é a logística que se emprega para a produção do tal, para a extração, queria dizer, do tal petróleo.
Segundo a Sasol, a empresa concluiu em março passado um programa de avaliação onde foram extraídos 236 mil barris de petróleo na região de Inhassuro. Sobre as quantidades aqui existentes, o que é que se pode dizer?
Eles estão a fazer furos para a descoberta de gás. Com certeza que bateram, atingiram líquido. Nós nos termos técnicos falamos heat liquid. E depois mudaram o cenário, mudaram o equipamento. E à medida que se vai perfurando, vai saindo o líquido e vai-se fazendo a contagem. Agora, se eles só tiraram 238 mil barris, isto faz-me crer que seja um furo. Eu não acho que seja uma quantidade grande, mas também não acho que seja uma quantidade pequena. Eu acho que se é petróleo comercial, se já anunciaram, já tem muito, mas muito boa probabilidade de encontrar petróleo, que eu sempre disse que existe. Mas não podemos nos atrapalhar com os 230 mil barris, não. Não é nada para fazer uma avaliação da capacidade de um poço.
Este petróleo é economicamente viável na província de Niamban?
Com certeza. Se eles anunciaram a descoberta comercial, é viável. É muito viável. Não se esqueça de uma coisa. Vamos supor que esse poço que saiu 238 mil barris para teste, esse poço pode ter uma capacidade de produção de 10 a por aí 15 mil barris por dia. Vamos supor. São vários poços que Moçambique pode ter. Vamos supor que tenha 100. 100 vezes 10 dá 1 milhão de barris por dia. É quase a produção da Angola, quase a produção da Nigéria. Portanto, não é pouco. É muito bom, é um bom comércio. E já vai ouvir, dentro em breve, mais descobertas por aí perto que vão multiplicar em 5 ou 10 o número de quantidade, a quantidade de poços que vão estar a ser produzidos.
Quais são as consequências da produção deste petróleo para o país?
Vai trazer muito, muito bons resultados. Olha que Moçambique está a passar por uma transformação. Moçambique hoje tem uma massa crítica muito forte. E a vontade do moçambicano fazer bem para o seu país também aumentou.
Então, quais são, em termos práticos, o que é que o senhor acha que vai mudar com a produção e comercialização de petróleo?
A capacidade de encaixe do país, o produto interno bruto vai crescer. Temos um excelente ministro das Finanças e vice-ministro, um quadro muito forte. Também que está preparado para começar a explorar petróleo, quantidades grandes. E são desafios que nós todos enfrentamos e sabemos que vamos enfrentar. Medo que vamos ter guerra e tudo, eu acho que não. Eu acho que moçambicanos pensam para frente, nós não pensamos para trás. Eu acho que Moçambique está em bom caminho e a exploração de petróleo não vai criar problemas para o país. Ao contrário, vai melhorar. E veja onde é que está. Não é no Cabo Delgado, é em Inhambane. Significa que vai haver uma diversificação no país inteiro. Quer dizer, temos Inhambane, temos Pemba, temos Nampula, temos Sofala, quer dizer. E é muito bom. A população local também vai beneficiar-se muito.
Esta foi uma entrevista com William Telfer, especialista em hidrocarbonetos. Os principais países envolvidos no comércio de marfim comprometeram-se na terça-feira a criminalizar o tráfico de animais selvagens, a coordenar as suas ações e a desencorajar o consumo numa cimeira sobre a proteção dos elefantes, no Botswana. Representantes dos países afetados acordaram 14 medidas de urgência para acabar com a matança em África. Moçambique é um dos países afetados pela caça furtiva. Nuno de Noronha com os detalhes.
Entre as medidas aprovadas na cimeira em Gaborone estão o reforço das penas contra os caçadores furtivos e traficantes de marfim. Em Moçambique, os números mais recentes apontam para que todos os dias sejam mortos 3 a 4 elefantes por caçadores furtivos. No entanto, não existem números oficiais e os dados que se conhecem até agora são de 2011. Neste ano, estima-se que em África tenham sido mortos 25 mil elefantes. Anabela Rodrigues, diretora-geral da organização não-governamental WWF em Moçambique, fala em números muito elevados.
Sabe-se que a situação não é boa. Não há números exatos, não há números credíveis, não há um sistema de coleta de carcaças de elefantes e a identificação de quais são as que realmente são devidas à caça furtiva. Portanto, a informação que existe é pobre. Mas sabe-se que não é boa, porque obviamente há operadores que estão no terreno, operadores de caça, os administradores das reservas, que vão dando alguma informação sobre esse assunto. Contagens aéreas que foram feitas na reserva de Niassa em 2011 davam conta, e portanto as estatísticas internacionais mostram mais ou menos que 2011 foi o ano de pico em termos de abate de elefantes, davam conta que estavam a ser abatidos só na reserva do Niassa mais de 1.500 elefantes por ano. Portanto, o número é bastante elevado.
As regiões mais afetadas são o norte de Moçambique, onde estão as maiores populações de elefantes do país, fundamentalmente nas províncias do Niassa, Cabo Delgado e Tete. A tendência dos estoques dos animais é decrescente e Anabela Rodrigues alerta para o risco de extinção.
Se a situação continuar como está, obviamente lá chegaremos. Portanto, essas contagens que foram feitas na reserva do Niassa davam precisamente indicação que a tendência de estoques de animais começava a ser decrescente, em particular porque estavam a ser atingidos machos. E os machos são sempre em muito menor número, que são fundamentais para a reprodução da espécie. Não é uma coisa para amanhã ou para depois da manhã, mas é óbvio que se estas tendências continuarem, esse risco é iminente, existe.
Questionada sobre a impunidade da caça furtiva, Anabela Rodrigues afirma que as lacunas da lei moçambicana não ajudam ao combate deste flagelo.
A caça furtiva não é ainda uma atividade criminalizada pela legislação. Já foi feito bastante trabalho para que a legislação se altere. Há uma proposta de legislação que prevê a criminalização da caça furtiva, que infelizmente há bastante tempo aguarda para ser aprovada. Mas também acho que é importante ter consciência que é importante ter boas leis, e de um modo geral as leis em Moçambique até são bastante boas do ponto de vista de proteção de recursos naturais, mas muito mais importante do que isso realmente é aplicá-las. E eu penso que um dos fatores onde mais se falha em Moçambique é precisamente na aplicação da lei.
Por outro lado, a falta de vontade política e de sensibilidade, assim como a fraqueza institucional, como explica Anabela Rodrigues, são outros dos motivos para a protelação de uma lei punitiva para os caçadores. Desde o início do ano, 36 cidadãos moçambicanos foram mortos na África do Sul durante a caça furtiva de rinocerontes e elefantes. No início de novembro, a Fundação Joaquim Chissano, em parceria com o governo moçambicano, lançaram uma iniciativa de preservação da fauna bravia, cujas funções ainda estão a ser afinadas. Estima-se que não existam mais de 500 mil de elefantes em África, contra os 1,2 milhões de 1980, e o número pode ainda diminuir até 20% na próxima década, de acordo com números da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies Ameaçadas, também conhecido pela sigla CITES. Nuno de Noronha, DW.
DW. Espaço do Ouvinte.
E o Nuno de Noronha continua aqui no estúdio.
Olá, boa noite. Por SMS recebemos várias mensagens. Laf Baldé enviou a seguinte mensagem. Esta prolongada ausência acontece porque todos nós sabemos que José Eduardo dos Santos não tem condições para mandar ou ficar mais tempo no poder. Ernesto de Moçambique escreveu: a ausência do homem é para não assumir a responsabilidade daqueles que morreram. Orgulho, arrogância, abuso de poder. Boaça de Angola enviou a seguinte mensagem. Eu admiro bastante as interpretações de vários indivíduos sobre a ausência do Presidente da República. Ele é humano, não é por ser Presidente que vai perder a sua privacidade. Por Facebook, Jeremias Nhame escreveu: morra e morram todos os presidentes corruptos de África e as suas filhas empresárias. Salaman de Ivo Vasco José publicou o seguinte comentário. Este senhor está doente, mas cá em África é assim. Nós não temos direito à informação. Sou moçambicano e no meu país também é assim. Tanta cerimónia para um certo assunto. Nilter Manuel escreveu. Eu nem quero imaginar porque este país está cheio de mistérios. Se for por um motivo especial ou de saúde, não tem nada a ver comigo. Rodrigues Marques publicou, rezava para que esse ditador não voltasse a respirar. Orlando Jorge Alves escreveu, esta ausência tem por objetivo subornar os governos ocidentais para não intervirem na crise política que o país atravessa, juntamente com Moçambique. Conheço bem esses ladrões. Arão Fernando diz, ele já destruiu demais o país, pode ter uma viagem irreversível. Neste mundo ninguém vai sentir falta dele. Muitos outros comentários chegaram às nossas caixas de mensagens, mas infelizmente nada disso já não há mais tempo.
Muito obrigada pela participação. Está completa a informação por hora. Novo encontro está marcado para amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem.